Bezat Hashem, da Fiutet, Tatado de Sotá, olá pessoal, Shalom Aleichem. Estamos da Fiutet, na 13ª linha, começando um novo capítulo, Perekaya Notel. Esse capítulo vai ser um bom complemento para o que a gente viu nos Dapim anteriores, o ritual da Sotá e tudo mais, e vai ter vários assuntos novos também que vão aparecer. Então a gente já viu como se leva a Sotá até o Betamigdash, o que acontece com a Sotá no Betamigdash, como o Kohen prepara a água da verificação da Sotá. Agora nossa Mishnah vai complementar um assunto que a gente não viu ainda com relação ao sacrifício da Minha, sacrifício de farinha que a Sotá tem que trazer para o Bet HaMikdash. Então fala a Mishnah, Ya notelet minchata mitoch kufifa mitzrit. Revisando o que a gente viu antes, que o marido tinha que fornecer para a esposa farinha de cevada para o sacrifício de Minha, e a Sotá tinha que levar até o Bet HaMikdash uma cesta com a farinha dentro, uma cesta de madeira. Então a farinha não caía e ela levava até o Bet HaMikdash essa cesta. No Bet HaMikdash, Ya notelet minchata mitoch kufifa mitzrit. O marido pegava a farinha dessa cesta, uma cesta feita com madeira da palmeira, venotna letoch klei sharet. E o marido colocava essa farinha num utensílio sagrado do Bet HaMikdash para santificar a farinha, a santidade da mincha, que vai ser sacrificada. Venotna aliada. E depois o marido, depois de colocar no utensílio sagrado, pegava o utensílio e dava para a Sotá, a esposa dele, segurar. Vekoe mania rete adomitartea umanifa. Agora o Kohen tinha que segurar esse utensílio junto com a Sotá. Ele colocava as mãos dele embaixo das mãos da Sotá e movimentava esse utensílio para frente, para trás, para cima e para baixo, fazendo a mitzvah da tnufa, que é movimentar o sacrifício de Minha da Sotá. Vamos ver na Gemara que também se aplica ao sacrifício de Shlamim, essa lei. Agora o Kohen fez a tnufa, movimentou esse utensílio com a Sotá, veigish, ele pegava o utensílio, como a gente viu antes, pegava o utensílio com a farinha e encostava no canto do altar, encostava no canto sudoeste do Mizbeach. Vekamatz, depois ele pegava um punhado da farinha, o kometz, e sacrificava no altar. Veashar nechala koanim. Shirayim, o resto da farinha que a Sotá trouxe, era dada para os koanim. Os koanim podiam comer isso depois do sacrifício do punhado. Então, já vimos antes que os koanim podiam fazer matzot com essa farinha, e vinho, mel, azeite. O que eles queriam fazer, de forma honrosa, eles podiam fazer com a farinha. Porém, tinha que comer isso matzot. Não podia comer fermentado, hametz. Aya mashkah ve'achakach makriv et minchata. Fala Tanakama, primeiro de tudo, o Kohen dava para soltar, beber a água e depois sacrificava a Minha. E Rabi Shimon discute, Rabi Shimon é makrivet minchata ve'achagach mashka. Rabi Shimon discute e sustenta que, meu, primeiro sacrificava o sacrifício de Minha e depois dava para soltar, beber a água mística que vai verificar ela se ele é culpado ou inocente. Então, conforme Tanakama, primeiro ela bebia, depois sacrificava a Minha, e Rabi Shimon fala, primeiro sacrifica a Minha, e depois ela bebia. Não sei na Gemara a fonte das duas opiniões. Xenemar, agora a Mishnah traz um passu que apoia a opinião de Rabi Shimon, aparentemente, Ve'achar yashkei ta'isha e tamai. Vamos ver na Gemara bastante esses psukim. Não é um assunto que se limita à nossa Mishnah, então vamos deixar isso para a Gemara. O pasuk fala que depois do sacrifício de Minha, a Sotá bebia água, mas não sei que não é tão simples, tem alguns psukim que falam que ela bebia água. E Mishka ve'achakach hikrivet minchata kshira. Porém, também Rabi Shimon concorda que se a Sotá bebeu a água e depois sacrificou o Kohen, sacrificou o sacrifício de Minha, valeu. Mesmo que Rabi Shimon sinta que a priori, primeiro o sacrifício de Minha e depois ela bebe a água, se o Kohen se confundiu, porém deu água primeiro e depois sacrificou a Minha, valeu também, conforme Rabi Shimon. Fala na Namar, lei Rabi Elazar, Rabi Yoshia, Dedari. Rabi Elazar falou para Rabi Yoshia, o sábio da geração de Rabi Elazar. Rabi Elazar aqui é Rabi Elazar Ben Pedat, o sábio da Gemara. Rabi Yoshia também era sábio da Gemara. Tinha outro Rabi Yoshia que era um Tana, porém esse Rabi Yoshia era um Amorá. Lo teitav akarach ad mefarsht la leha milta. Fala Rabi Elazar para Rabi Yoshia, não te deixo sentar antes de você me explicar esse seguinte assunto. Minayin minhat sotash teunat nufa. Não se vê do pasuk que o sacrifício de farinha da sotá tem que ser movimentado, que o Kohen tem que movimentar a farinha, como a gente viu na nossa Mishnah. Interrompe a Gemara Minalan, Rebbe Elazar não sabia a fonte disso. O Pasuk fala isso, que o Kohen tinha que movimentar a farinha da sotá. Lá não é que não, a questão de Rebbe Elazar é Bebali Minalan. A questão é, não se sabe que a sotá também tinha que estar segurando o utensílio quando o Kohen movimentava a farinha. Fala Mará, fala da Bioshia, Atea Yad Yad Mishlamim. Temos uma desirachavá da palavra Yad, palavra mão, do assunto da Sotá para o assunto do sacrifício de Shlamim. O sacrifício de Shlamim também tinha a mitzvah da Tnufá. O Kohen, ele pegava o peito do animal, a coxa, e pegava também as entranhas, e movimentava, fazia a Tnufá do sacrifício de Shlamim. Então, Ktiva Havelakaha Kohen Miyad Aisha. Com relação à Sotá, esse exemplo que o Kohen pegava o utensílio das mãos da Sotá com a farinha. Ktiva Tami, o Pasuk fala com relação ao Shlamim, Yadav Teviena. O Pasuk fala lá que o dono movimentava o sacrifício de Shlamim, fazia Atnufa. Então, fala agora, tem uma que será chamar um paralelo das duas palavras, a palavra Yad, esses dois termos. Makan Kohen Aflealan Kohen. Fala agora. Assim como aqui, com relação a Sotá, o Pasuk diz que o Kohen movimentava a farinha, também com relação ao sacrifício de Shlamim, é necessário que o Kohen movimente as partes do sacrifício. O Male Alam Be'alim, Afkan Be'alim. E assim como lá, com relação ao sacrifício de Shlamim, o Pasuk diz que o dono do sacrifício tem que movimentar as partes do animal, aqui também com relação a Sotá, que é a dona do sacrifício, tem que participar da Tnufá junto com o Kohen. A Keitzet, como fica isso? Isso explica na mania que é do Tachat Yedea Be'alim, o Menif. O Kohen colocava as mãos dele embaixo das mãos do dono do sacrifício e movimentava o sacrifício. Eni Veikish Kamatz Veiktir, a Mishnah fala que o Kohen fez a movimentação. O Kohen, ele trouxe o utensílio com a Minha, encostou no altar. Kamatz, ele pegou o punhado da farinha e sacrificou. Depois a Mishnah fala, depois a Mishnah fala, e ela bebia a água da Sotá, e depois o Kohen sacrificava o sacrifício da Minha. Pergunta na Akriva, a Mishnah já mencionou que o Kohen já sacrificou o sacrifício da Minha. O que a Mishnah fala depois? Que ela bebia a água, e depois ele sacrificava? Akriva, mas o que a Mishnah quis dizer? Sede Menachot Keitzet, como fica a ordem do sacrifício de Minha? Reni, Veigish, Kamatz, Veiktir, essas quatro etapas, movimentava, encostava o utensílio no altar, pegava o punhado e sacrificava. Ve'asher nechala koanim, o resto da farinha era dado para os koanim comerem. O Be'ashka gufa pligi, porém com relação ao assunto de em que momento a sotá bebia água, isso não é tão simples. Sobre isso tem uma discussão. Rabi Shimon de Rabanan, Rabi Shimon e os sábios discutem, conforme a Maria dos Sábios, está na cama da nossa Mishnah. Primeiro a Sotá bebia a água, depois o sacrifício de Minha era sacrificado. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon discute e fala o contrário. Primeiro a Minha era sacrificada, depois a Sotá bebia a água. Shinemar Be'achar Yashke, por causa do posto que a gente vai ver na frente. Então, isso explica a água na nossa Mishnah. Aí a nossa Mishnah fala, conforme Rabi Shimon, primeiro a Minha era sacrificada, depois a Sotá bebia a água, porém se o Kohen se confundiu e deu a água para ela beber e depois sacrificou o sacrifício de Minha, valeu também, vamos ver a fonte disso. Então a Mishnah fala, breta, viramos a página. O pastor fala o seguinte, o Kohen, ele escrevia os psukim, que falavam em geral do castigo da Sotá, caso ela seja culpada, ela bebeu a água, depois o pastor fala, depois a Sotá bebe a água. Aí os psukim continuam falando o seguinte, que o sacrifício de Minha era sacrificado, e aí a Sotá bebia a água. Aí o pastor fala, e a Sotá bebe a água, e se ela for culpada, ela vai ser castigada. Então tem três vezes que a Torá fala a mesma coisa, que a Sotá bebe a água, da verificação. Então a Vareta vai explicar por que precisamos de três vezes a mesma menção no Passu, que a Sotá bebe a água. Então fala a Vareta, Tandar Baran, Veishka, Matamud Lomar. Galukva, Neymar, Veishka. Em outras palavras, por que a Torá tem que repetir que a Sotá bebe a água? Fala a Gmará, fala a Vareta, Sheim, Nim, Rekam, Egilá, Veomeret, Enishotá, מערערין אותה ומשכין אותה בעל כורחה דיבר רבי עקיבא. פעל רבי עקיבא, בגלל חסוסי דה כמו רבי שמעון, כפרימרו, הוא סקריפיס שמנחה לסקריפיקה. לפועל עשו אותה בבי האגווה. כתורה הסקריבהו, כי הוא כהן הפאגה, וספסוקים דה עשו אותה נה האגווה. יהי עשו אותה בבי האגווה, נאו דיו דיזה, כי עשו אותה בבי האגווה, לוגו דפויס כי הוא כהן הפאגו וספסוקים. Não foi isso que o pastor quis dizer com a família Rabi Akiva. O que o pastor quis dizer com a família Rabi Akiva é que, na verdade, primeiro o sacrifício de Minha é sacrificado, depois a soltar bebe água. Porém, se o pergaminho que o Kohen escreveu, o Sukim, já foi apagado na água, e depois a soltar, ela diz que ela não quer mais beber água. Para Rabi Akiva, convencemos ela, mesmo que ela não queira beber água, ela vai beber água. Não sei mais para o fim de sobre esse assunto, vai ser explicado. E vai ser mais detalhado também. Por isso que a Bekiva entendeu do Pasuk. Até o pergaminho ser apagado na água, a Sata pode falar que ela não quer beber água. Então ela não vai beber água, o marido vai ter que se divorciar dela. Porém, depois que o pergaminho foi apagado na água, fala a Bekiva, o Pasuk vem indicar que não tem mais volta, vamos convencer ela até que ela aceite beber a água. Rabi Shimon, Rabi Shimon explica um pouco diferente. Ve'achai yashkei matamud lomar. Fala Rabi Shimon, porque o pasuk diz que o sacrifício de Minha é sacrificado, e aí ela bebe água, e depois o pasuk fala de novo que ela bebe água. O pasuk fala depois também que ela bebe água. Que o pasuk veio dizer, conforme Rabi Shimon, é que é necessário que muitas coisas sejam feitas, três coisas sejam feitas para soltar beber a água, não só o sacrifício de Minha. Então, Magid Shloshah Dvarim Me'akvimba. Possível indicar que as três coisas que foram mencionadas antes são indispensáveis para soltar, beber a água. Ad Shelo Karava Kometz. É necessário que o punhado da Minha, da farinha, seja sacrificado. E aí ela bebe a água. Ve'ad Shelo Nimcheka Megillah. É necessário também que o coelho, para preparar a água, apague o suquinho que ele escreveu na água. Ve'ad Shelo Tikabel Alei Shvuah. E é necessário que o coelho jure em nome da Sotá e ela aceite esses juramentos que o coelho fez. A gente viu anteriormente quais são os juramentos. O coelho jura em nome da Sotá que ela não traiu o marido. E caso ela traiu o marido, ela vai ser amaldiçoada por força da água. E ela aceita esses juramentos falando amém, amém, como a gente viu bastante antes. Então, é necessário que o coelho jure a Sotá. A soltar, aceite esses juramentos e só depois ela vai beber a água da verificação. Explica agora passo a passo o que Rabi Shimon quis dizer. Atilo karava komets, Rabi Shimon letame. Isso que Rabi Shimon diz que ela só bebe água depois que o sacrifício de Minha foi sacrificado, é como Rabi Shimon falou na nossa Mishnah. De amar makribet minichata ve'achargach mashka. Rabi Shimon fala claramente, primeiro o sacrifício de Minha é sacrificado, depois ela bebe água. Atilo nimcheka megilah. Isso que a Bishimon falou, que é necessário que o Kohen apague o trecho do suquim da Sotá na água, e aí ela vai beber água. Pergunta a Gemara, ela, mãe Mashkela, antes do Kohen preparar a água, e um dos ingredientes para preparar a água é apagar o trecho na água, o que a Sotá vai beber? A água não está pronta ainda. Então é óbvio que a Sotá só pode beber a água quando a água estiver pronta, e um dos componentes é que o Kohen apague o texto na água. Amar Avash responde a Avash, Lo Nitzlecha Le Xerishumonika. O que Rabi Shimon quis dizer não foi isso que a gente tinha pensado antes. Ou seja, Rabi Shimon quis falar que não é suficiente que o Kohen apague o texto em sua maioria. Porém, sobrou um pouco de tinta no pergaminho. Rabi Shimon quis dizer que é necessário que o Kohen apague todo o texto. Que não sobre nenhuma marca no pergaminho da tinta. Toda a tinta tem que ser diluída na água para ela beber a água. Isso que Rabi Shimon quis dizer. Atilot kabel alei shvua mishta udeloshat ya hamichta afkat vela. Rabi Shimon disse que não damos para soltar beber a água antes que ela aceite os juramentos do Kohen, que o Kohen jurou em nome dela. Pergunta que ela parece que beber água ela não pode até que ela aceite os juramentos. Porém, parece que o Kohen pode preparar a água, escrever o trecho, apagar o trecho na água, mesmo antes que a Sotá aceitou os juramentos do Kohen. Não pode ser. Rava, Rava, Rava diz que a lei não é assim. Megilat Sotá Shikadva Kodim Shikabel Alei Shvua Loasa Velo Klu. Rava disse que o Kohen tem que esperar a Sotá aceitar os juramentos que ele jurou em nome dela, E aí ele pode escrever o suquim da Sotá no pergaminho. E Rabi Shimon diz, aparentemente, que o Kohen pode escrever o trecho da Sotá, apagar na água até, antes que a Sotá aceitou os juramentos. Como fica isso? Que dinás? Falando aqui não. Diz que Rabi Shimon falou foi só de passagem. Na verdade, Rabi Shimon concorda com Rava, todos concordam com Rava. O Kohen tem que escrever o suquim depois que a Sotá aceitou os juramentos. Rabi Shimon só disse que é necessário que ela aceite os juramentos para ela poder beber a água, mas na verdade é necessário que ela aceite os juramentos para o Kohen começar a preparar a água também, com apagando o suquim na água. Então isso foi dito de passagem. Falando na Bemai Kamifli, agora voltando à nossa Mishnah. Qual é a raiz dessa discussão entre Rabi Shimon e os sábios? Se a Sotá primeiro bebe a água e depois sacrifica a Minha, que é a opinião dos sábios, ou sacrifica a Minha e depois bebe a água, que é a opinião de Rabi Shimon. Qual é a raiz dessa discussão? Então fala na Tlata Krektiv. Como a gente mencionou antes, tem três vezes que a Torá menciona que a Sotá bebe a água. Veishkakama veachariashke veishkabatra. Uma vez a Torá fala veishka, depois fala achariashke, depois de sacrifício de Minha ela bebe a água, depois fala a Sotá vai beber a água. Então Rabanan sabe veishkakama legufo. A maioria dos sábios entende que a primeira vez que a Torá menciona que a Sotá bebe a água, a Torá veio dizer quando ela bebe a água. Ela bebe a água, primeiro o Kohen apaga o suquim na água, ela bebe a água, e depois o pastor menciona que o sacrifício de Minha vai ser sacrificado. Conforme os sábios, o que o pastor fala primeiro é a primeira opção, é o lechatrila, a priori ela tem que beber a água antes do sacrifício de Minha. Quando o pastor fala depois do sacrifício de Minha, ela bebe a água, não veio dizer quando a Sotá bebe a água, e sim como. O que o pastor veio dizer, não é depois do sacrifício de Minha, a Sotá bebe a água. É depois que o Kohen ele fez tudo direitinho, a Sotá bebe a água. Então, a Halakha que se aprende disso é que o Kohen tem que apagar totalmente o pergaminho, toda a tinta tem que ser diluída na água para a Sotá poder beber a água. Isso que a Torá quis dizer conforme Rahamim. Veishkabatra, quando a Torá fala que ela bebe água, e é a terceira vez que a Torá menciona isso, Sheimim rekam megilá veomer tenishotá, mearelin otá umashká otá balkurha. O que o pastor veio dizer é outra lei que a gente tinha mencionado antes, que se o trecho da Sotá já foi apagado na água, vamos convencer a Sotá a beber água. Ela diz que ela não quer beber água, vamos convencer ela que ela tem que beber água. Vamos explicar isso melhor na frente. Rabi Shimon, discute com o sábio. Os sábios sustentam, primeiro ela bebe a água, depois sacrifica o sacrifício de Minha. Rabi Shimon falou o contrário. Então explica aqui a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon, isso que a Torá fala, e depois a Sotá bebe a água, significa, e depois que o sacrifício de Minha foi sacrificado, a Sotá bebe a água. Shemakrivit Minha tava a chagar mashka. Primeiro sacrifica o sacrifício de Minha, depois ela bebe a água. Veishkaka, mas quando a Torá fala pela primeira vez que a Sotá bebe a água, Sheim Ishkave Achagach Ekrivet Minchata Kshira. A Torá veio dizer que Bedievet, como uma segunda opção, ou seja, se o Kohen se confundiu e deu para a Sotá beber a água antes do sacrifício de Minha, mesmo Rabi Shimon concorda que valeu. Isso que eu posso lhe indicar quando falou pela primeira vez que a Sotá bebe a água antes do sacrifício. Veishkaba, quando a Torá fala pela terceira vez que a Sotá bebe a água, Rabi Shimon concorda com essa lei que a gente mencionou antes. Se o trecho da Sotá já foi apagado e a Sotá diz que ela não quer beber a água, vamos convencer ela a beber a água até ela aceitar. E a raiz dessa discussão entre Rahamim e Rabi Shimon, né? Conforme Rahamim, quando a Torá fala primeiro que quando ela apagou o suquim e a Sotá bebe a água, conforme Rahamim, não faz sentido falar que a Torá veio dar uma segunda opção. Ou seja, se acidentalmente o Kohen se confundiu, valeu. Então, se Rahamim que não, quando a Torá fala primeiro que a Sotá bebe a água antes do sacrifício, essa é a lei a priori. Então, quando a Torá fala depois da Acharei, acho que ele veio dizer uma outra lei. Não que, que ela bebe água depois do sacrifício, não. Ela bebe água antes do sacrifício, porque isso foi a primeira coisa que o Pasuk mencionou. Primeira vez que o Pasuk mencionou que ela bebe água. E aí, Shimon discutiu. Shimon sustenta que essa linguagem de Acharei veio sim indicar que primeiro sacrifica o sacrifício, depois a Sotá bebe água. Fala uma vez, Savara Bekiva, mas que notar Balkorha? Bekiva disse que sim, O Kohen já apagou o Sukkim na água, não tem mais volta. A Sotá tem que beber água, vamos convencer ela. Pergunta a Mara, será que a Sotá vai beber a água, mesmo que ela não queira? Beatânia, a preta não fala assim. Rebiudá, Omer, fala Rebiudá. Que lavus shel barzel matilin letoch pia, shirin recam migilá, veamra inishotá, mearilin notá, umashkin notá, balkurha. Fala Rebiudá, se o trecho da Sotá foi apagado na água, vamos convencer ela a beber a água, mesmo que ela não queira, vamos convencer ela a beber água. Isso fala Rebiudá. Amara Bekiva, fala Rebiudá que não. Klum anutzrihim erlebotka. Toda a finalidade de beber a água é o quê? É para verificar se ela é culpada ou inocente. Quando ela diz que ela não quer beber a água, já verificamos que ela é culpada. Ou seja, conforme Rebi Akiva, quando ela diz que ela não quer beber a água, significa que ela é culpada. Porque ela está com medo de beber a água e ser castigada por força da água. Por isso, ela não quer beber. Sendo assim, ela já confessou que ela pecou. Então ela não tem que mais beber a água, o marido tem que se divorciar dela, ela já confessou que ela traiu o marido. Porém, a Bekiva limita essa lei. Ela atilou carava come tzehola lakzorba. Fala, Rabi Akiva. Se o Kohen não sacrificou ainda o sacrifício de Minha, ela pode dizer que ela não quer beber a água e ela não vai beber a água. Como a Rabi Akiva disse que ela acabou de confessar que ela é culpada. Mishikarava come tzehola lakzorba. Porém, se o sacrifício de Minha já foi sacrificado, mesmo que ela diz que ela não quer beber água, vamos convencer ela a sim beber água. Pergunta, Gumará, pergunta clara. Em vez de você me perguntar, antes a Bekiva diz que ela vai beber água, mesmo que ela não quer, aqui a Bekiva diz que ela não vai beber água se ela não quer. Tem uma própria contradição da opinião de Rebi Akiva. Rebi Akiva disse que... Ela, falando que ela não quer beber água, ela já confessou que ela pecou? Então, por que se o sacrifício de Minha já foi sacrificado e ela diz que ela não quer beber água, vamos convencer ela a sim beber água? Se o sacrifício de Minha já foi sacrificado e ela confessa que ela pecou, ela não bebe água. Então, seria a mesma lei se o sacrifício de Minha foi sacrificado e ela diz que ela não quer beber água, seria equivalente. E ela não deveria beber água, ela acabou de confessar. Velo do Carvel Medo, ela acabou de confessar. Fala, Lokash, essa pergunta não é difícil. Ha de kahadra ba mahmat retita, ha de kahadra ba mahmat briuta. Fala agora o que Rebi Akiva disse é mais complexo. Rebi Akiva, essa diferença entre dois casos. Quando Rebi Akiva disse que depois do sacrifício de Minha ser sacrificado e a Sotá disse que ela não quer beber água, vamos convencê-la a sim beber água, é porque ela entrou em pânico. Ela está desesperada. Ela ficou, de repente, de um ataque para ela. E ela diz que ela não quer beber água. Nessa situação, não é conselho que ela confessou que ela pecou. Por quê? Porque ela estava calma até agora. E aí, de repente, ela entrou em pânico. Então, se interpreta que no princípio ela tinha intenção de beber água, porque ela sabia que ela é inocente. E depois, na hora do vamos ver, ela ficou com pânico. Então, quando ela ficou com pânico, ela ficou com medo que a água vai prejudicar ela, mesmo que ela não pecou. Então, sendo assim, não é considerado que ela confessou que ela pecou, até agora ela estava tranquila, de repente ela entrou em pânico, então se vê que ela mudou de opinião, ela tinha a intenção de sim beber, de repente ela não quer mais beber. Então, não é considerado que ela confessou, então se o sacrifício de Minha já foi sacrificado, já chegou a hora dela beber a água, e ela não confessou que ela pecou, ela bebe água. Vamos convencer ela a beber água. Porém, se ela estava serena todo o tempo, e o sacrifício de Minha foi sacrificado, e ela com o sangue frio diz, eu não vou beber a água. Nessa situação, se avalia que ela sim está confessando que ela pecou. Por quê? Porque se ela estava serena do começo ao fim, e de repente ela vem e diz que ela não quer beber água, se avalia que já do princípio ela não tinha plano de beber água. Por quê? Porque ela sabia que ela é culpada, ela não tinha planos de beber, ela não foi pega de surpresa agora, mudou de ideia, ela não entrou em pânico. Então, se ela estava serena com sangue frio desde o começo até o final, se avalia que ela não tinha desde o começo a intenção de beber água, e ela demonstrou que ela sim é culpada, e o marido tem que se divorciar dela, não vai beber água para verificar, porque ela já confessou. Mas isso que eu aqui dizer, como Mahmat Briuta, claro, claro, chata. Em qualquer situação que a Sotá estava serena do começo ao fim e disse que não quer beber água, como a gente mencionou, é como sendo que ela confessou que ela pecou, e ela não bebe água. Mesmo que o sacrifício de Minhá já foi sacrificado, já chegou a hora dela beber, ela não bebe. Ela vai ter que se divorciar do marido, ela confessou que ela pecou, entre as palavras. Mas Matretita, porém, se ela entrou em pane de repente, aí vai depender. Atilo carava comes da catiloim rug megilá e namim rug megilá de xeloquidin habit coin de marque matseadrava. Simplificando o que a Gemara quis dizer, antes do sacrifício de Minhá ser sacrificado, independente se o texto da Sukkim foram apagados ou não foram apagados, o sacrifício de Minhá não foi sacrificado ainda, não chegou a hora dela beber a água, então ela não precisa beber água. Mesmo que ela entrou em pane, não é como se ela confessou que ela pecou, como a gente mencionou, ela mudou de ideia, parece que ela sentia a intenção de beber, mas antes do sacrifício de Minhá ser sacrificado, ela pode sempre falar, ela não quer beber, ela tem todo o direito, porém ela não vai ficar com o marido dela, o marido tem que se divorciar dela, porque se tinha uma dúvida se ela traiu o marido ou não, a dúvida ainda está pendente. Ela não beber água para verificar, o marido tem que se divorciar dela. Mishikarava kombetz, porém, se o sacrifício de Minhá já foi sacrificado, debedinavid koanim demar, que os kohanim já prepararam a água, já apagaram depois o sacrifício de Minhá, já apagaram o texto da sotá na água, lomatzi hadrabah, a mulher não tem mais opção de convencer ela a beber água de qualquer forma. Por quê? Porque se avalia que ele está demonstrando que ela tinha intenção de beber água, então se avalia que ela é inocente, então falamos para ela, então prove que você é inocente, fique com seu marido. Se beber água, você é inocente, você vai ser abençoada, a gente mencionou antes nos Dapim, que ela merece um filho tão grande, tão justo como Avraham Avinu. Então, convencemos ela sim a beber água, ela já está na hora de beber, o sacrifício já foi sacrificado, ela bebe água. Isso foi do Rebbe Akiva. Porém, caixa de Rebbe Akiva, de Rebbe Akiva. Agora temos uma outra contradição. Ou seja, essa pergunta que a gente mencionou antes, uma vez Rebbe Akiva diz que ela bebe água mesmo que ela não quer, uma vez Rebbe Akiva diz que ela não precisa beber água, vai depender da situação que a gente mencionou, se ela, diz que ela não quer beber água serena ou desesperada, vai depender como a gente mencionou. Porém, tem outra pergunta, outra contradição da opinião de Rebbe Akiva. Qual é a contradição? Hatam amar mechiká meakva, veacha amar kometz meakev. No princípio do Amud Bet, da Fiutet Amud Bet, quando a gente menciona aquela breta no começo, a opinião de Rebbe Akiva estava clara que o referencial para saber se a gente vai convencer a soltar ou não vai convencer a soltar a beber água contra a vontade dela, depende se o pergaminho, o texto foi apagado ou não. Se não foi apagado ainda, então deixamos ela escolher se ela quer beber água ou não. Se o texto do Sukkim já foi apagado, aí Rebbe Akiva diz, convencemos ela a sim beber água. Isso falou a primeira braita para o Rebbe Akiva. Aqui explicamos diferente. Aqui se vê claro que o referencial para fixar a lei depende se o sacrifício de Minhá foi sacrificado ou não. Antes do sacrifício de Minhá ser sacrificado, a Sotá sempre tem a opção de dizer que ela não quer beber água, porém depois ela não tem mais essa opção. Vamos convencer ela até ela beber. Então parece da outra braita que a gente acabou de ver que mesmo que o Kohen apagou o Sukkim na água, porém é antes do sacrifício dela ser sacrificado, uma vez que não foi sacrificado ainda, ela tem a opção de dizer que ela não quer beber a água. E a outra braita que a gente viu no começo do Amud Sheni disse que se o pergaminho já foi apagado na água, convencemos já ela a beber a água, mesmo que o sacrifício não foi sacrificado ainda. Então é uma contradição. Falando realmente é uma pergunta, porém três Tanaim ali de Rebbe Akiva. Tem dois Tanaim que discutiram sobre a opinião de Rebbe Akiva. Um sabe sustenta que o que vai depender, conforme Rebbe Akiva, é se o texto da Sotá foi apagado na água ou não. Se foi apagado, já vamos convencer ela a beber a água. O sábio da outra breta sustenta que, mesmo que foi apagado o texto já, porém, se o sacrifício de Minhá não foi sacrificado ainda, então não vamos convencer ela. Porém, se o sacrifício de Minhá já foi sacrificado, vamos convencer ela. Aparentemente, a lei é como a primeira braita, que sustenta que tudo vai depender se o texto foi apagado. Se o texto já foi apagado, vamos já convencer ela a beber água. Continua agora uma outra questão. E Bairro perguntaram aos sábios. Amra eni shota mahmad priyuta vechazá veamra shota animal. Uma questão sobre a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Akiva disse, como vimos, quando a mulher ela estava tranquila do começo ao fim, e ela disse que ela não quer beber água, se avalia que já do começo ela não queria beber água porque ela era culpada. Por isso ela não se desesperou de repente, não mudou de opinião. Já do princípio ela não queria beber, só revelou isso agora. Então é como se eu tivesse confessado. Porém, fala agora uma outra variação do caso. Ela disse que ela não quer beber água e ela parecia serena. Depois o Cohen falou, você está tão serena, seu marido tem que se divorciar de você. Você não pode beber, é como se tivesse confessado que você sim pecou. E ela disse que assim eu bebo. Agora o quê? Quem mandou a Braha Nishotat Meani Kamra, quem mandou a Arsen Nafshabituma, Lomatsi Adraba? Um lado da moeda é, uma vez que ela já deu a entender que ela pecou, não tem mais volta. Ela disse que ela quer beber agora, ela já, isso é depois, isso é tarde demais. Ela já confessou entre as palavras que ela pecou, quando ela estava tão serena, e disse que não quer beber. Ou talvez, que mandou a Braha Shotane, Galha Data de Mahmad Beatuta, ou de Braha. Ou talvez, podemos falar diferente. Parecia que ela estava serena quando ela disse que ela não quer beber a água. Porém, depois ela disse que ela sim vai beber. Então se esclareceria retroativamente, como esse lado da questão, se esclareceria retroativamente quando ela disse que ela não queria beber a água, no fundo ela estava nervosa. Ela não demonstrou, ela tinha casca grossa, ela não demonstrou os sentimentos dela, porém, na verdade, no fundo, ela estava sem nervosa. Sendo assim, é como uma mulher nervosa, desesperada, que ela disse que ela não quer beber água, e ela pode beber água, não é considerado que ela confessou, será considerado que ela, no princípio ela queria beber, quando chegou na hora do vamos ver, deu medo, e aí ela disse que ela não quer beber. Então, será que isso que ela disse que ela sim vai beber, conserta isso que ela disse aparentemente serena que ela não quer beber? Tem que ficamos na dúvida. Aparentemente, na dúvida a gente vai falar na Halakha que ela não vai beber água. Uma vez que existe uma dúvida, possivelmente quando ela disse que ela não quer beber água, ela estava serena, é como sendo que ela já confessou e não tem mais volta. Aparentemente, o marido, infelizmente, vai ter que se divorciar dela. A maravilha de Shmuel, fala o pai de Shmuel, Tzarich Sheiten Mar Letor Hamayim. Fala o pai de Shmuel uma novidade, que é necessário colocar algo amargo na água, que é soltar o bebê. Mas por quê? É marcado por causa do Pasuk Meia Marim Shemarim Kvar. O Pasuk diz que o Kohen apaga o texto que ele escreveu com o suquinho da Sotá na água amarga. Então parece que a água já estava amarga mesmo antes de estar com a tinta diluída. A tinta com certeza vai fazer a água amarga. Porém o Pasuk diz que mesmo antes da tinta se diluir na água, a água já estava amarga. Então parece que o Kohen tinha que colocar algo amargo na água para soltar o bebê. Se fala que nós paramos aqui por hoje, começamos também uma nova Mishnah. A Mishnah vai tratar desse assunto interessante. Será que sempre que a Sotá é culpada, a água castiga ela imediatamente? Ou será que tem situações que o castigo vai ser atrasado? Vamos ver no próximo DAF mais sobre isso, com mais assuntos também. Até amanhã, pessoal. Amém.